grande amigo, pastor Eliel do Carmo. Bom estarmos de volta aqui no Cristo em Casa, revendo você, nossos companheiraços aqui de tantos anos, tantas militâncias, meu grande mestre, pastor Anésio Sarmento. Também ladeado aqui por esse grande deputado, que vi jovem ainda, vi garoto, né? Deputado Fábio Silva. E as meninas aqui nos ladeando também, Ana Grace, que já conheço há tantos anos aqui na rádio, e a nossa querida Sulamita. E todos nós desfrutando do talento aqui, da técnica de som, os competentes operadores, André Luiz e Haroldo Guimarães. Você ouvinte em todo mundão, via internet, Deus abençoe. Que tal a gente fazer uma força para ser um pouco útil aqui nesta noite? Eu gostaria hoje, e é muito particular meu essa temática, particular minha, eu gostaria de tentar fazer uma diferença hoje em esperança e otimismo. Já falei sobre a fé e o otimismo cristão. O apóstolo Pedro, no capítulo 1 da sua primeira epístola, a partir do versículo 13, ele diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar nos últimos tempos. Aí diz ele aqui no versículo 6 alguma coisa que me chama a atenção, em que vós grandemente vos alegrais, né, por essa esperança, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais um pouco contristado com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é aprovado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3 ao 6. Eu fico em casa assim, poxa, eu tenho que levar uma palavra de esperança para o povo, ouvinte do programa Cristo em Casa. Como é que eu faço? E essa, eu entro numa batalha. Eu tenho que levar uma palavra de esperança. Mas o que é palavra de esperança? Palavra de esperança não se confunde com a palavra de otimismo. Porque todos nós estamos vivenciando, a vida humana, a partir do nascimento, ela é eivada de problemas e dificuldades. O fundamental deles, é a limitação da existência, ou seja, a finitude, ou seja, a mortandade, a mortalidade. Tudo que nós suportamos e passamos é porque nós somos mortais. Eu até falei isso recentemente aqui, aliás, eu estou igual aquela música do Tom Jobim, samba de uma nota só. Porque a Bíblia, eu não sei se você se dá conta, em que pese, especialista do Espírito Santo, doutor em divindade, pós-graduado não sei o quê, mestre não sei lá o quê, a Bíblia só tem uma mensagem. Pode chamar todos os pregadores, a Bíblia só tem uma única mensagem. Você lê a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, ela tem uma única mensagem. E essa mensagem foi exteriorizada por Paulo e Silas quando presos estavam na cidade de Filipe, e os anjos do Senhor soltaram-nos, e o carcereiro, com medo que os magistrados pudessem pensar que ele havia favorecido aquela soltura, quis se matar. E aí Paulo e Silas impedem que ele faça isso, aquilo, e então vem a pergunta dele, que suscita a única mensagem do Evangelho. Que devo fazer para herdar a vida eterna? A pergunta. E a pregação da única mensagem do Evangelho. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Ponto. Acabou. Você pode ser especialista em grego, hebraico, cearense, o que você quiser. Porque a teologia, quando ela não atrapalha, ela dá uma ajudazinha. A Bíblia não vale pelo seu mundo teológico. Sabia disso? A Bíblia vale pelo que ela quer dizer. Ela não vale pelo que eu entendo. Ela não vale pelo que eu interpreto. Ela não vale pelo que a minha denominação interpreta. Ela não tem compromisso com isso. A Bíblia só tem compromisso com uma única coisa, com o que ela quer dizer. É a palavra que sai da boca de Deus, que não volta vazia, se antes cumprir aquilo que apraz ao Senhor e prosperar naquilo para o que ela for enviada. Aí eu fico aqui, meu Deus, eu tenho que ter uma palavra de esperança. Mas eu não tenho talento, eu, pastor César de Andrade, que milito há 64 anos no Evangelho, dos quais 40 como pastor, eu não tenho talento, e aí a culpa é da rádio de deixar eu estar aqui, até porque eu não peço para vir aqui, eu sou convidado. Eu não tenho como chegar aqui agora, porque Deus vai fazer, Deus vai acontecer, Deus quer o melhor, Deus quer não sei o quê, e você aí participando das agruras do dia a dia, e você não vê acontecer na sua vida nada daquilo que eventualmente eu possa trazer a título de palavra de esperança, que não passa de palavras de otimismo. A esperança para a qual nós fomos chamados está aqui, a viva esperança, na qual vós grandemente vos alegrais. Para a salvação de Deus, prestes para se revelar nos últimos tempos. Aí eu confundo. A minha cabeça vira uma barafunda. Eu chegar aqui, mas eu tenho que dar uma palavra de esperança. Porque você que está doente, Deus vai curar. Deus quer melhor para você. Deus vai me seguir. É verdade? É. Mas tem que entender aqui. Nós estamos num universo que jaz no maligno. A maldição do Éden até hoje está aí, pode filosofar quem quiser, eu não estou perguntando, eu estou afirmando. No suor do rosto o homem vai comer o pão dele, espinhos encardos, todos os dias da terra produzirá por causa do erro, e ele comerá do espinho encardos todos os dias da sua vida, até morrer, é todos os dias, foi Deus que falou. A mulher com dor tem filho, o desejo dela é para o marido dela, ele governa, a serpente anda no próprio ventre, isso está aí. Num cenário desse, eu não consigo concatenar as ideias que eu possa chegar aqui, porque Deus vai fazer, Deus quer melhor para você, Deus vai fazer, vai acontecer, vai... E aí eu estou em risco, eu corro risco, entende? De cair aqui, Deus recriminando, está aqui, ó, capítulo 13 do profeta Ezequiel, e veio a minha palavra do Senhor dizendo, filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel, que profetizam e dizem aos que só profetizam de seu coração. Ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus. Ai dos profetas loucos que seguem o seu próprio espírito que nada viram. Os teus profetas, ó Israel, são como raposas nos desertos. Viram vaidade e adivinhação mentirosa os que diz o Senhor disse quando o Senhor não os enviou. Porventura não tiveste visão de vaidade e não falaste adivinhação mentirosa quando dissestes, o Senhor diz, sendo que eu, tal, não falei? E esse pastor César de Andrade não tem fé. Eu acho que eu tenho mais do que quem prega assim. Porque deixa eu te contar uma coisa. O que tem de revés na minha vida, o que tem de dificuldade na minha vida, se eu contar para você que está agora cheio de problema, você vai chorar. Acredite se quiser. E até hoje eu estou aqui. Não esmoreci. Não olhei para trás como a mulher de Ló olhou. Não desanimei. Não abri mão da fé. Isso é fé. Porque ter fé numa relação causa e efeito, pedir Deus deu, isso não precisa ter fé, basta ser inteligente para querer. E eu quero afirmar aqui, sem medo de ser antipático, sem medo de não ser simpático, o mundo evangélico no Brasil é sustentado pela crendice e pelo otimismo cristão. Eu não estou perguntando. Eu, pastor César de Andrade, estou afirmando. São 64 anos dentro do evangelho. Mas não é esse evangelho chinfrim do oba-oba, da igreja que virou ponte. Sabe, essa igreja aí que o cara vai de bermuda, vai não sei o quê, ah, porque isso é legalismo. Não, a igreja é lugar sério. Não é oba, oba, bermuda é para você andar no calçadão da praia, não é para você ir para o templo louvar a Deus. Isso chama-se liberalidade, bagunça, irresponsabilidade, leviandade comportamental. Entendeu? Você acha mesmo que eu estou preocupado em ser simpático para você? Você acha que eu saí da minha casa para vir aqui para ser simpático? Se você pensa assim, você se enganou. Ou você acha que eu tenho alguma preocupação de você não estar concordando comigo, te passa pela cabeça? Você está enganado também. Eu estou aqui para dizer para você o seguinte: em esperança somos salvos. O apóstolo Paulo escreve aos Romanos: nós somos salvos para uma viva esperança. Eu não posso chegar aqui e irradiar para você otimismo a pretexto de levar para você uma palavra de esperança. A grande esperança que o crente tem é que na eternidade ele não vai suportar agruras, que no céu ele não vai ter dificuldade, que aquele que perseverar até o fim vai ser salvo. Essa é a esperança do crente. O que passar disso é otimismo, que é até natural, mas não pode se confundir com palavra de esperança. Eu também sei falar diferente. Você que me conhece pouco, deixa eu te falar uma coisa. Tudo que eu disser aqui nesse microfone, se você quiser acreditar, você acredita. Não estou te pedindo favor para acreditar. Se você quiser acreditar, você acredita. Tudo que eu disser aqui nesse microfone, eu sei dizer no mínimo de 3 formas diferentes. Mais 3 formas. Tudo. Tudo que eu disser aqui neste microfone, eu sei dizer, falar no mínimo de 3 outras formas diferentes. No mínimo 3. Aí você perguntaria, por que você está falando assim? Porque eu quero. Só por isso. Eu não tenho responsabilidade com o que o ouvinte da melodia entende. Eu tenho responsabilidade com o que eu falo. Deus não vai me cobrar nada porque o ouvinte concordou, discordou de mim. Eu não vou pagar esse preço, mas vou pagar pelo que eu estiver dizendo aqui. Ah, primo. Aí o apóstolo Paulo, nosso camaradão, camaradão lá de Timóteo, ele vem e diz assim: olha, galera, capítulo 15 da primeira carta, versículo 19. Se esperarmos, já olha a esperança aqui. Se esperarmos só em Cristo, ou em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Se esperarmos em Cristo, se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Tem pregação que faz o crente ser miserável, porque leva o cara a acreditar que Deus vai salvar, vai curar marido bêbado, vai dizer o quê. Ele pode, pode. Quem pode fazer tudo não pode fazer isso. Mas Deus não precisa se provar a Deus todo dia, não. Que isso? Você leu o Salmo 19, chamou ateu aí, esse bonitão agnóstico aí e tal. Te esperou, camaradinha? Você quer prova de Deus? Olha para cima, rapaz, olha no espelho. Por mais feio que você seja, você vai ver a imagem e semelhança dele. Olha para o céu, camarada. O salmista no Salmo 19 diz lá: os céus anunciam, anunciam a obra, anunciam a glória de Deus. Os céus anunciam a glória de Deus, né? O firmamento, os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Os céus manifestam, versículo 1 do Salmo 19, os céus manifestam a glória de Deus. E o firmamento, seis estrelas, luminares, seis lua, sol, anuncia a obra das suas mãos. Então chama o ateu e manda ele olhar para o céu que ele vai ver Deus. Mas eu quero trazer uma palavra de esperança. Aí eu chego aqui e coloco um pouco do meu otimismo pessoal. E eu tenho a impressão que a pregação do evangelho não existe para levantar o moral da rapaziada. Se é a pregação do evangelho, ela tem que retratar o que o evangelho diz. Ah, mas tem que dar uma levantada no moral da galera. Claro, eu também preciso de levantar o moral também. Acabei de dizer para você aqui, se eu narrar 10 merréis aqui da minha problemática, você que está aí chora. Está pensando que pau que dá em Chico, primo, dá em Francisco também. Entendeu? O salmista lá no Salmo 100 diz assim: aí galera, sabei que o Senhor é Deus. Mas qual a palavra de esperança então? A palavra de esperança é essa, meu irmãozinho: em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Em tudo somos perseguidos, mas não desamparados. Em tudo somos perplexos, mas não desanimados. Em tudo somos abatidos, mas não destruídos. Essa é a esperança do crente. Ah, você está abatido, é normal, eu também estou. Ah, você está com doença? Amanhã estou eu, amanhã está outro, você sai do hospital, quem vai sou eu. Ah, é? Sabe qual é a palavra de essa é a palavra de esperança. Mas sabe qual é de otimismo? Porque Deus está me mostrando que você é hoje, e você vai sair hoje, e você vai não sei o quê, e Ele vai fazer. Uma coisa é Ele ter poder para fazer. Outra coisa é se Ele vai fazer ou não. Ah, mas Deus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente, verdade? E por isso Ele não violenta seus próprios princípios. Nós estamos no final dos tempos, o caos está tomando conta, não sei se você está vendo. E num cenário de caos, do amor esfriado, da fé ausente, quando o Filho do Homem voltar, achará fé na terra? Como é que num cenário desse eu vou acreditar mesmo que agora eu vou para a beira da praia, beber uma água de coco e o mundo está virando de cabeça para baixo e eu estou abençoado lá, glória a Deus. É? Aí você vai para a carta de Paulo aos Efésios. Ele fala isso, meu irmão. A Bíblia, eu não sei se a minha Bíblia é um pouco diferente. Talvez seja isso. Capítulo 1, que ele escreve aos Efésios, no versículo 3. Olha o compromisso de Deus aqui. Lá no Éden, Deus tinha o compromisso com o homem. Crescer e multiplicar e dominar, o compromisso com a plenitude, com a fartura, com a abundância. Com a ruptura unilateral pela desobediência, agora o compromisso de Deus passou a ser outro. E o apóstolo Paulo expressa isso no versículo 3 do primeiro capítulo da carta aos Efésios. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas, não falta nenhuma, todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Eu e você já somos abençoados com todas as bênçãos espirituais. A materiais, não. E ele nem tem mais esse compromisso de fazer isso. Perdeu lá no Éden. Ele pode abençoar? Pode. Eu quero que ele abençoe? Claro. Você que está no hospital, eu peço a Deus para tirar você daí. E quando chegar a minha vez, se eu tiver chance, eu vou pedir para sair também. Mas isso não é esperança, não. E se você não sair? E se ele não quiser curar, vamos perder a esperança? Vamos vincular a esperança a Deus atender eventuais caprichos ou necessidades ou interesses pessoais da minha parte? Isso é esperança? Não. Nós fomos, quero ler o texto de novo, 1 Pedro, está aqui. Bendito seja o Deus e Pai, bendito, hein? Segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança. Agora eu vou te falar uma coisa. No meu entender, o ímpio não tem esperança. Ele tem otimismo. Esperança, ou se tiver esperança, não tem a viva esperança. Isso é para nós, segundo a grande misericórdia. 1 Pedro, capítulo 3. Que mediante a fé, estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar nos últimos tempos, em que vós grandemente vos alegrais. Ou seja, a minha alegria, a minha esperança é essa, na eternidade, irmão. O que eu desejo é bem-estar. Por que que eu desejo bem-estar na vida humana? Porque para isso eu fui feito. O homem não foi feito para morrer, para estar entubado, hospital, UTI, tiro, bala perdida. E, não, o homem não foi feito para isso, não. Foi feito para viver a vida toda. Esse plano, Jesus morrer lá para o homem ter a sua alma redimida no Calvário, aquilo é o plano B. Quando Deus fez o homem lá no Éden, já era a vida eterna, estava decretada. O pecado veio e rompeu com isso. Agora, para não extinguir a espécie, Jesus morreu. Agora, doravante, aquele que crê naquele sacrifício passa a ter restaurado aquela vida eterna que já havia sido decidida lá no Éden. É isso. Mas agora, primo, o couro come. Então, a palavra de esperança... Puxa, você me desculpa. Eu adoraria... Saber, eu sei. Repito, tudo que eu disser aqui, eu sei falar no mínimo de três maneiras diferentes. Eu queria chegar para você aqui e dizer, porque Deus vai fazer. Deus tem isso aqui. Deus é que, Deus é que, vai fazer. E daqui a pouco você não vê acontecer na sua vida nada disso, eu acabo tornando você um dos mais miseráveis do mundo, como Paulo diz na carta aos Coríntios, primeira carta, acabei de ler agora, capítulo 15, versículo 19. Se esperamos em Cristo, só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. E a igreja evangélica está cheia de pessoas, pela pregação que difunde o otimismo cristão, a título de esperança, ela está cheia de pessoas que estão na busca somente das benesses materiais. E quem assim o faz, segundo o apóstolo Paulo, primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 19, se torna o mais miserável de todos os homens. Então que o Senhor abençoe a mim e a você. E que essa esperança não apague nós, porque nós fomos chamados vivos para uma viva esperança, ressurretos para uma viva esperança, na qual nos alegramos pela salvação que está prestes a se manifestar. Queira-me bem, porque não custa tão caro assim. Ore por mim. Obrigado e amém.